minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
Professor disse, vamos focar. Mas como eu estudo sem tecla, eu juro que eu tento evitar.
Mais de 9 horas. Em média, esse é o tempo que o brasileiro fica conectado à internet todos os dias.
E desse total, mais de 3 horas e meia são gastas nas redes sociais, principalmente assistindo a vídeos curtos. Dezenas, às vezes centenas deles. Os dados fazem parte de pesquisa realizada por uma consultoria internacional de gestão estratégica.
Mas o levantamento também mostrou. Os próprios usuários reconhecem que isso está passando do limite. Quando perguntados sobre que hábitos gostariam de mudar, o primeiro lugar de longe é diminuir tempo de tela.
E por que a gente passa tantas horas grudado no celular? Aí é uma combinação de transformação da cultura, de necessidades psicológicas e de aplicativos desenhados para viciar, acionando mecanismos cerebrais de recompensa imediata.
Os impactos que esse tempo excessivo de tela causa no nosso cérebro têm sido muito discutidos. Ao mesmo tempo em que ficamos hipnotizados numa rolagem interminável, a nossa capacidade de atenção, por exemplo, vai sendo corroída.
Para crianças e adolescentes, os riscos são mais preocupantes. O psiquiatra e professor da Universidade Federal de São Paulo, Pedro Pan, explica.
O celular impacta o sono. No desenvolvimento, também esses estudos agora, né, que nós conduzimos, inclusive aqui no nosso país, de seguir essas crianças ou esses jovens, né, agora por um tempo já, aqueles que foram expostos a mais telas, vão mostrar que há mais dificuldade do desenvolvimento de controle inibitório, né, de, o que a gente chama lá das funções executivas, que são parte, né, do desenvolvimento do cérebro e das aptidões que toda criança precisa para se desenvolver como, né, um indivíduo saudável.
Entre essas aptidões estão a capacidade de se comunicar, de controlar impulsos, fazer julgamentos, manter a atenção e tomar decisões. E o psiquiatra, que é membro do Instituto Ame Sua Mente, lembra ainda que o tempo passado em frente à tela é um tempo sedentário.
Tem mais um desafio. Diante do celular, que dá a sensação de prazer e recompensa com jogos, mensagens e vídeos rápidos, como um professor pode competir na sala de aula? Aula essa que, por mais criativa que seja, requer atenção e raciocínio dos alunos.
Pense nesse contexto para entender como nasceu a lei que restringiu o uso de telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos, como os tablets, nas escolas brasileiras.
Em 2026, essa lei chega ao primeiro ano de vida. Eu sou José Carlos Oliveira.
Eu sou Cibele Comanetti e este é o 15 Minutos de Cidadania.
Sem celular, sem distração, vou dar um tempo da tela então.
A lei sobre uso de celulares nas escolas foi sancionada em janeiro de 2025. Foi proibido o uso pelos estudantes de celulares e tablets pessoais durante a aula, o recreio e os intervalos entre as aulas para todas as etapas da educação básica.
A educação básica engloba a educação infantil, que é a creche, a pré-escola, o ensino fundamental do primeiro ao nono ano e as três séries do ensino médio. E a proibição vale para as duas redes, pública e privada.
Mas há exceções. Primeiro, os dispositivos eletrônicos são permitidos em sala de aula se houver orientação do professor para fins pedagógicos, uma atividade de pesquisa em grupo, por exemplo, ou a participação da turma em jogos digitais educativos.
Segundo, o uso fica liberado em qualquer ambiente em caso de perigo ou força maior. E aí podemos pensar desde episódios de violência até desastres naturais.
E terceiro, o aluno pode usar o celular para ter acessibilidade e inclusão, por causa de uma condição de saúde ou para garantir direitos fundamentais. Nessas situações, laudos e o aviso prévio à direção são necessários.
Estou preso na rede. Nem peixe pescado. É zap, zap, é like. É Instagram, é tudo muito bem bolado.
Considerando a relação idade-série adequada, a restrição se aplica aos alunos até 17 anos de idade. Mas, segundo Claudimari de Oliveira, chefe de gestão articuladora na Secretaria de Educação do Distrito Federal, o acesso ao celular era disseminado mesmo a partir dos anos finais do ensino fundamental.
Desde 2008, o DF tinha uma lei local que proibia o uso dos celulares pelos alunos nas escolas públicas e privadas, mas a própria Claudimari reconhece que o cumprimento ficou a desejar. Ela comenta que a utilização dos aparelhos eletrônicos foi ficando cada vez mais descontrolada ao longo dos anos.
Em função das escolas, não só do Distrito Federal, mas de todo o país, estarem percebendo uma desregulação do uso indiscriminado desses dispositivos móveis no contexto da escola, nos momentos de intervalo, nos momentos de entrada e de saída, mas também na sala de aula, durante a explicação dos professores, durante a ação pedagógica do professor. Isso acendeu um alerta, que se tornou muito frequente e impactou diretamente nos resultados do rendimento dos estudantes.
Por falar em rendimento, mas de forma positiva, uma pesquisa no município do Rio de Janeiro mostrou os ganhos quando a restrição foi implantada por lá, no início de 2024.
O Instituto Equidade.info acompanhou o desempenho dos alunos do Rio do sexto ao nono ano do Fundamental. Coordenador da pesquisa, Guilherme Lixante, professor de Educação da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, traz alguns dos resultados.
Assim que entra a restrição geral aos celulares na escola como um todo, aí aquelas que ainda não tinham regras rígidas têm um ganho de aprendizagem relativo bastante expressivo, né? Que equivale a uns 13% de ganho em língua portuguesa e uns 25% de ganho em matemática. Esse ganho ele segue aumentando no tempo, né? Então dá para ver ao longo do ano letivo que ele vai se consolidando e vai ampliando, o que é consistente com a ideia de que a implementação ela vai sendo ajustada gradualmente. E também é importante destacar que proibir só dentro do espaço da sala de aula parece não ser suficiente, né?
Os dados do Rio serviram de subsídio para deputados e senadores aprovarem o projeto nacional. Para o relator da proposta na Comissão de Educação da Câmara, o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, a lei protege crianças e adolescentes ao livrar o ambiente de aprendizagem das distrações que celulares e outros aparelhos representam.
Durante minhas visitas aos municípios paranaenses, eu tenho recebido relatos entusiasmados de diretores e professores sobre mudanças significativas no ambiente escolar. O que mais me emociona é ouvir que as crianças voltaram a brincar e interagir durante o recreio, recuperando habilidades sociais essenciais que estavam sendo prejudicadas pelo uso excessivo das telas. Temos recebido também relatos de pais que notaram mudanças positivas no comportamento dos filhos em casa, com maior disposição para conversas familiares e atividades que não envolvem telas.
O psiquiatra Pedro Pan comenta que, com a implementação da proibição, alguns adolescentes até se queixaram de sentirem mais tédio. Mas o especialista também tem recebido impressões positivas sobre a retomada de um recreio com mais interações.
Eu tenho escutado relatos muito interessantes, porque também trabalho muito próximo de escolas e dos profissionais da educação, de, né, após a proibição, perceber espaços físicos no intervalo serem reocupados por esses jovens, né? A mesa de ping-pong, o bater o bafo da figurinha, o grupo de brincadeira das meninas. Então, foram percebendo, né, uma reapropriação desses espaços físicos, mas não tem dúvida que a escola também teve o desafio de criar novas possibilidades.
A Claudimari de Oliveira, da Secretaria de Educação do DF, concorda que o intervalo precisa estar no radar dos educadores.
A gente precisa encontrar alternativas para que a gente possa, no tempo, no ócio criativo ali dos estudantes, que eles possam pensar em outras possibilidades, né, de atividades que tenham mais sentido, que sejam mais relacionais, digamos assim, né? Então, por isso, a gente precisa trabalhar na perspectiva de ter projetos, inclusive na hora do intervalo, exatamente para trazer a atenção do estudante para outro contexto.
Hora de estudo, hora de ação, hora de tela, hora de chão, com cuidado e atenção.
O Instituto Equidade.info, aquele que mediu os resultados da restrição do celular nas escolas cariocas, também pesquisou os primeiros efeitos da lei nacional em dois momentos. O trabalho foi feito a pedido da Frente Parlamentar Mista da Educação do Congresso Nacional.
No total, foram ouvidos cerca de 3 mil alunos, 350 professores e 200 gestores de escolas públicas, municipais, estaduais e privadas de todas as regiões do país. O primeiro levantamento identificou que os professores estavam bem informados a respeito da proibição, mas a maioria dos estudantes não.
Num segundo momento, a implementação já estava mais adiantada. O professor Guilherme Lixante resume as conclusões.
Uma percepção generalizada positiva acerca da lei. Professores e diretores percebendo alunos mais atentos, mais presentes, tanto dentro da sala de aula como fora. E 80% dos alunos reconhecendo que estavam prestando mais atenção às aulas do que no ano anterior. Então, embora a gente não tenha ainda para o Brasil, né, uma análise similar para entender impacto sobre a aprendizagem, a gente pode esperar padrões parecidos do que aqueles que a gente documentou no Rio.
De acordo com os nossos entrevistados, a lei também trouxe legitimidade para a atuação dos gestores escolares na hora de exigir de estudantes que deixassem o celular de lado.
Agora, isso deixou de ser um pedido de um adulto chato para ser uma norma obrigatória para todas as escolas. Cada instituição é livre para definir a guarda dos aparelhos, se dentro da mochila, em caixas coletoras, etc.
Mas não sejamos ingênuos. Assim que a lei saiu, muitos jovens reclamaram. Até hoje, há quem tente burlar a regra e nem toda escola consegue fiscalizar aluno por aluno. Estudante da segunda série do ensino médio em Brasília, Esther Moraes, de 16 anos, diz que a lei não pegou muito bem no colégio dela.
A maioria não deixa desligado na mochila. E aí, eles mexem normalmente durante a aula. Os professores dão bronca, pedem para guardar. Alguns são extremamente rigorosos e realmente dão ocorrência, outros não. Outros, às vezes, não vê mesmo, porque o aluno tenta mexer escondido, ou outros fingem que não vê. Mas os professores não deixam a gente usar como forma pedagógica, mesmo que diz que é permitido dentro da lei. Em questão que não pode usar nem nos intervalos, já chegou naquela parte que os professores e a escola em si está desistindo de chamar atenção porque já não tem mais controle.
Fala aí!
O 15 Minutos de Cidadania foi ao Centro de Ensino Médio Taguatinga Norte, uma escola pública do Distrito Federal, para saber a opinião das pessoas diretamente afetadas pela lei que proibiu o celular em sala de aula. A palavra está com elas.
Meu nome é Isabela, tenho 16 anos, sou estudante do segundo J. A lei de celular me ajudou bastante a concentrar, pois eu ficava mexendo no celular durante as aulas, a professora já chegou a chamar minha atenção. Aí depois da lei de celular, agora a gente tem que colocar o celular em uma mesa, né? E é bem melhor desconcentrar, a gente foca mais nas aulas. Essa lei ajudou bastante, não só os professores, como os alunos também. Você consegue ver o desempenho dos alunos, as notas melhorando, porque antigamente os alunos pesquisavam as atividades no Google, né? Aí hoje em dia a gente tem que usar o nosso cérebro por causa da... que não tem mais acesso essa na internet.
Meu nome é Fernanda, sou professora de língua portuguesa do CTN, trabalho com o ensino médio e a vinda da lei da restrição do uso do celular beneficiou bastante o trabalho pedagógico, principalmente com relação à participação das crianças, dos jovens nas nossas aulas. Contribuiu também para o crescimento desse contato entre professor e aluno, porque os meninos têm mais tempo fora desse mundo virtual e conseguem se concentrar mais.
Meu nome é André Luiz Amâncio, sou diretor do CTN. Nós estipulamos uma caixa de coleta, onde ao entrar em sala, aqui os estudantes se deslocam, né? Não é o professor que se desloca. E ao entrar em sala, ele deposita o celular na caixa organizadora, que nós apelidamos de celuleira. E na hora que acaba a aula, ele pega o celular dele. Então isso foi muito bom, porque o estudante ele está de frente para o celular dele. E alguns estudos mostram que pedir para o estudante colocar na mochila ou no bolso, isso já gera uma ansiedade do estudante mexer no celular, verificar notificações e mensagens e joguinho. Tem funcionado muito bem, tem poucos gargalos, né? Um deles é que aqui é uma escola de 30 mil metros quadrados, no intervalo nós não temos como controlar. A principal mudança realmente foi a concentração em sala, né, o engajamento nas atividades dos professores e melhorias na parte disciplinar e das questões de bullying virtual.
Último ponto. A lei prevê que as escolas tenham estratégias para tratar do tema da saúde mental de crianças e adolescentes, incluindo espaços de escuta e acolhimento para quem estiver passando por sofrimento psíquico devido, principalmente, ao uso excessivo de telas.
Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, com produção de Cristiane Baker, edição de Marcelo Larcher e trabalhos técnicos de Everson Urani, reportagem de Cibele Colmanete e apresentação de José Carlos Oliveira e Cibele Colmanete. Tem sugestões pra gente? Mande uma mensagem para o e-mail radio@camara.leg.br ou para o WhatsApp 61 999 78 9080.
Nosso programa é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Cidade de Marilena, Paraná. Você encontra todas as edições do 15 Minutos de Cidadania no site radio.câmara.leg.br e no nosso podcast, disponível nas principais plataformas de áudio. Obrigada pela sua audiência e até mais!
15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos.